creme realmente chocolate.
Bom dia, são 8 horas da manhã.
Farinha Pensal com cacau, todos os dias um prato de energia e valor alimentar.
Destaques informativos desta manhã, chuva e vento esta madrugada um pouco por todo o país. Em Lisboa, sentido rajadas de 70 km por hora cerca das 4 da manhã. No entanto, o pior ainda pode estar para vir. Lá fora, o inverno ataca em pleno. Pelo menos 125 pessoas já morreram na Europa e Ásia Ocidental. Em França, fim da greve dos transportes, tráfego restabelecido em 75% a partir de hoje. Líder polaco, o general Jaruzelski, está em Itália hoje ao encontro com o Papa. Primeiro-ministro marroquino esta tarde em Lisboa, na bagagem proposta de abolição de vistos entre os dois países. Tribunal de Setúbal, um caso de omeletas sem ovos, uma única sala de audiências não chega para as encomendas. Caso da venda de armas portuguesas aos contras da Nicarágua, Guatemala nega qualquer envolvimento. 8 horas, 1 minuto, o presidente da Guatemala, Vinícius Cerezo, negou ontem o envolvimento do exército do seu país na venda de armas portuguesas aos rebeldes antissandinistas da Nicarágua. O presidente guatemalteco adiantou que irão ser feitas investigações para averiguar a veracidade de notícias veiculadas pelo semanário Lisboeta Expresso, segundo as quais o armamento destinado ao exército da Guatemala teria ido parar às mãos dos rebeldes antissandinistas, João Carlos Barradas.
O Expresso noticiou na sua última edição que uma empresa portuguesa de comércio de armamento, a Defex, exportara para a Guatemala diverso material militar, tendo para o efeito apresentado certificados de destino final emitidos pelas autoridades de Tegucigalpa. A venda de armamento português para países exteriores à NATO requer com efeito a apresentação deste tipo de certificados. O Estado importador compromete-se a fazer uso exclusivo das armas pelas suas forças armadas. A exportação é a partir daí analisada para efeitos de autorização pelos Ministérios Portugueses da Defesa e dos Negócios Estrangeiros. Neste caso, apesar da existência dos certificados guatemaltecos, o armamento teria de parar às mãos dos rebeldes nicaragüenses. Uma das companhias americanas implicadas nesta transação é a propriedade de um general do Exército dos Estados Unidos, associado do tenente-coronel Oliver North, uma das figuras-chave do escândalo Iran Gate. O Expresso cita ainda fontes do Ministério da Defesa, indicando que o aeroporto de Lisboa serviu de escala a aviões transportando armas de países do leste destinadas oficialmente à Guatemala, mas que acabaram por ser entregues em El Salvador aos rebeldes nicaragüenses. Estas informações são a face visível de um imenso iceberg de tráfico de armas. Portugal surge frequentemente citado como ponto de passagem, como sede de empresas de importação e exportação ambígua de armas para meio mundo. Basta referir que ainda, segundo o Expresso, Portugal vendeu entre 84 e outubro do ano passado mais de 1 milhão de contos em armamento aos contras da Nicarágua.
8 horas, 3 minutos, Tribunal de Setúbal, um caso de omeletas sem ovos, só com uma sala de audiências a funcionar, o Tribunal é sede diariamente de dezenas de julgamentos. O resultado é que muitos dos julgamentos são feitos nos gabinetes dos 6 magistrados em funções, ou então é a ginástica na agenda da ocupação da sala de audiências. Ginástica que por vezes implica adiamentos de julgamentos em curso. Foi o que aconteceu com o processo de tráfico de droga e assaltos que hoje recomeça em Setúbal, com 8 réus, e que foi interrompido a semana passada para que a única seja outros julgamentos. Este não é, porém, o único problema com o Tribunal de Setúbal, como nos diz o secretário judicial Correia Crita.
Ora, o problema das instalações aqui do Tribunal Judicial de Setúbal é que, efetivamente, as instalações são pequenas demais para o movimento processual que hoje em dia corre diariamente neste Tribunal. São 6 magistrados a marcar serviços de julgamento. E as instalações têm só uma única sala para de julgamentos. Resulta daí que muitos dos julgamentos têm que ser feitos nos gabinetes dos magistrados, porque nós diariamente temos aqui dezenas de julgamentos. E é impossível, efetivamente, só com uma sala, fazê-los todos no sítio próprio para esses atos judiciais. Há outras situações que são também de lamentar, que é as infiltrações de águas, o corte constante de luz, instalações sanitárias, são atos que efetivamente não devem ser devidamente revistos, não é? Mas por ora, com as diligências que temos feito, nada se tem conseguido.
Tribunal de Setúbal, um caso de omeletas sem ovos, assim vai a justiça em Portugal. 8 horas e 5 minutos, o primeiro-ministro de Marrocos chega esta tarde a Lisboa. Laraki traz instruções do rei Hassan II para desenvolver ao máximo as relações e a cooperação com Portugal. Um dos assuntos a tratar nesta visita, à primeira de um chefe de governo de Rabat, é a abolição de vistos entre os dois países. Outro assunto é a reformulação do quadro jurídico das 35 sociedades mistas luso-marroquinas de pesca. O primeiro-ministro marroquino, que é acompanhado por 5 dos seus ministros das áreas económicas, tem esta tarde um primeiro contacto com Cavaco Silva. À noite é convidado de um jantar oferecido pelo seu colega português. Cavaco Silva visita esta manhã a Vila do Cadaval, a norte de Lisboa. Acompanhado pelo Ministro do Trabalho e pelos Secretários de Estado da Segurança Social e Alimentação, o Primeiro-Ministro visita sucessivamente o Lar da Terceira Idade, inaugura a Casa do Povo e vai ainda à Adega Cooperativa e à Cooperativa dos Fruticultores do Cadaval. O Cadaval é sobretudo uma região de vinhos e é uma centena de quilómetros para o norte da capital. O Presidente da República recebe hoje, ao fim da tarde, a administração da Luz, a nova agência de notícias que resultou da fusão da ANOP e ANP. A nova agência está ainda numa fase de instalação. Artur Margalho, antigo diretor de informação da ANOP, é o chefe de redação da Lusa. Na Assembleia da República, os deputados vão hoje votar a proibição da colagem selvagem de cartazes e também de inscrições políticas ou outras nas paredes e muros do país. Trata-se de uma iniciativa do PSD. A Câmara Municipal de Lisboa já se adiantou e determinou que a inscrição não autorizada, além de o autor ser obrigado a repor o imóvel no estado anterior à pichagem. Se o responsável pela infração for uma pessoa coletiva, a multa pode ir até aos 3 mil contos. Greve na Carris. Sindicalistas da UGT pronunciam-se logo à noite. O pré-aviso de greve para sexta-feira já foi entregue. Na reunião vai pronunciar-se sobre a sua efetivação perante a evolução das negociações salariais em curso. Os sindicatos aumentam a administração dos 9,5%. Os sindicatos filiados na CGTP reclamam 18% de aumento. São recebidos hoje pela administração da empresa e têm convocado um plenário para amanhã para se pronunciarem sobre o processo de negociações.
Toblerone triangular é único. O leite, o mel, as amêndoas. Toblerone, o chocolate suíço mais vendido em todo o mundo. Toblerone.
8 horas e 7 minutos, a TAP Air Portugal vai anunciar hoje a renovação da frota dos seus aviões. Em causa vai estar a aquisição de 2 aparelhos de longo curso. As alternativas são o europeu Airbus ou o norte-americano Boeing. A decisão da Companhia Aérea Nacional será... A autoestrada Lisboa-Porto vai ficar concluída dentro de 5 anos. Quem o anuncia é o Presidente da Brisa em declarações à revista do Automóvel Clube de Portugal. Nestes termos, vai ser possível no segundo semestre de 1992 viajar de automóvel com maior rapidez e segurança entre as duas principais cidades portuguesas. Nessa altura estarão concluídos os 417 km de autoestrada contínua entre Setúbal e Braga com 4 áreas de serviço. Quanto a portagens, Monteiro da Silva prevê que a viagem entre Setúbal e Braga em 1992 custa um total de 2 contos. O Presidente da Brisa prevê também que em 1991 entre em funcionamento a autoestrada de Cascais. O popular programa das 17 às 18 horas. A apresentação do programa é possível graças a um acordo entre a RTP e a estação de televisão britânica Music Box. Este acordo permite a emissão de mais uma hora de música de vídeos também todos os dias entre as 19 e as 20 horas.
Nova Aqua. Tinta plástica de alta qualidade para exteriores. Tintas Sim, valem pelo tempo que duram.
8 horas e 9 minutos, o líder polaco é recebido pelo Papa. As relações entre a igreja e a visita de João Paulo II ao seu país natal deverão ser o tema das conversações de Roma, a crónica de Manuela Paixão.
O encontro de hoje no Vaticano, a poucos meses da próxima viagem de João Paulo II, na precedente em breve de relações diplomáticas com a Santa Sé. Cuba e Iugoslávia são os únicos países comunistas com uma embaixada junto do Vaticano e é evidente o desejo de que a Polónia em breve se junte a estes dois países. Presentemente, o intuito é esclarecer o problema do Estado jurídico da Igreja, ou seja, o estabelecer um concordado com o Estado e, obviamente, o problema das relações diplomáticas estaria dependente desta situação. Ao contrário das viagens precedentes, não existem zonas que João Paulo II não deverá visitar na sua próxima viagem à Polónia, nem sequer aquelas de fronteiras com a Rússia. E este fator será certamente um elemento de distinção no encontro de hoje entre Jaruzelski e João Paulo II.
Bagdá, a capital do Iraque, atingida às primeiras horas de hoje por um míssil iraniano. De momento desconhece-se houve vítimas e a magnitude dos estragos causados. No domingo, um míssil iraniano tinha também atingido um bairro densamente povoado de Bagdá, causando numerosas vítimas. Khomeini poderá morrer dentro de dias ou no máximo de semanas, noticia a televisão norte-americana ABC, citando o líder do Irão, que tem 86 anos, está a perder o uso das pernas, vê mal e não consegue controlar as funções do corpo. Outras fontes afirmam que Khomeini está a piorar, mas lentamente, sendo ainda capaz de manter várias horas de atividade diária e de tomar decisões. Plano cruzado falha no Brasil. Pela primeira vez, o governo brasileiro admitiu ontem o malogro da sua política anti-inflacionista e convocou os parceiros sociais para acordar alterações ao chamado plano cruzado. O ministro do Plano brasileiro disse que a inflação voltará a ser em janeiro de 2 dígitos e que o custo de vida superará os 10% mensais, como acontecia antes do plano cruzado. Em França, acabam as greves, mantém-se o frio. Paris treme agora devido às baixíssimas temperaturas, situação agravada por uma avaria que paralisou um quarto das centrais. A Virgílio de Lemos, em Paris, dá-nos conta da nova onda de paralisações em França, as paralisações pelo frio.
Um pesadelo. As greves mais longas, mais duras da sua história dos transportes, para entrar noutro pesadelo, uma vaga de frios ciclónicos. Temperaturas entre menos 22 e menos 10 hoje em Paris, que se abatem também sobre a Europa. Ontem, a avaria de uma central elétrica no departamento de Loire-Atlantique, perto de Nantes, nada a ver com os grevistas, paralisou um quarto do país, um quarto das centrais de França, inclusive as centrais nucleares. Funcionando à base de águas dos rios, a água gelou e a avaria foi inevitável. Final das greves, ou pelo menos um parênteses. Como é provisória, a estabilidade do franco e da lira face às outras moedas da serpente europeia da comunidade. Final das manifestações de rua ontem, a pedido dos partidos da direita e dos consumidores. Exige-se, em caso de greves, um serviço mínimo.
Virgílio de Lemos, em Paris, terminou a greve nos transportes, mas continua a vaga de frio. Na capital francesa, as estações de metro ficaram abertas toda a noite, dado a temperatura rondar os 12 graus negativos. A terminação governamental pretendeu dar guarida a todos os que não dispõem de casa ali se pretendessem acolher. A maior vaga de frio deste século na Europa e Ásia Ocidental já matou pelo menos 125 pessoas, vítimas de avalanches de neve, ventos ciclónicos, ataques de coração, frio e acidentes causados pelo mau tempo. Segundo os meteorologistas, o frio vem da Sibéria e poderá continuar por mais alguns dias. 8 horas, praticamente 14 minutos, este Jornal de Direção de Informação da Rádio Comercial está a chegar ao fim. Estivemos em simultâneo com a Rádio Algarve, Rádio Altitude, Rádio Alto Douro, Rádio Elvas e Rádio Porto. Quanto ao tempo por cá, esperam-se ventos fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica diz que o vento pode atingir no continente durante esta manhã uma velocidade de 60 a 80 km por hora, com rajadas de 90 km no norte e nas terras altas. A temperatura deverá baixar em todo o continente a partir da tarde. Neste momento, os termómetros marcam 11 graus em Lisboa, 10 no Porto, 12 em Faro, quanto às máximas previstas para Porto, 15 para Faro. Muito bom dia.
Casa ou automóvel, a Nor Grupo tem a melhor solução. Inscreva-se na Nor Grupo.